CBN Vale, primeira edição.
Quem compara, compra Patriani. Construtora Patriani.com.br.
10 horas e 5 minutos, de volta aqui com o CBN Vale Primeira Edição, e agora para falar de educação em São José dos Campos. A nossa prefeitura, a Prefeitura Municipal, anunciou ontem o início do processo de municipalização para que em 2023 a rede municipal absorva 17 escolas do estado. Elas atendem os anos iniciais do ensino fundamental, que vão do primeiro ao quinto ano. E para falar sobre este assunto, o nosso convidado, a partir de agora, gentilmente atendendo a reportagem da CBN, secretário de Educação da nossa cidade, Johnny Santos, está conosco aqui na CBN. Secretário, muito obrigado pela atenção, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, secretário.
Bom dia, Fernando. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. A gente está sempre à disposição aqui para prestar os esclarecimentos para a população.
Bom dia.
E ontem um dia importante, né, do anúncio oficial desse processo, esse estudo que já vinha caminhando, a autorização, e agora mais um passo foi dado adiante para a municipalização destas 17 escolas. Eu gostaria, viu, secretário, que o senhor explicasse para o ouvinte CBN do que se trata esta municipalização e se de alguma forma vai alterar para o estudante aqui na nossa cidade.
Fernando, vamos lá. A municipalização é um processo que já ocorreu em São José, né? A primeira escola municipalizada em 2001 foi a MF Mariana Teixeira Cornélio, na região do Telesparque, e a última municipalização que nós tivemos foi em 2012. Então, fazem 10 anos que a cidade não vive esse processo. O Plano Municipal de Educação, promulgado em 2015, ele define, né? Ele tem validade de 10 anos, ele define que nos próximos 10 anos, de 2015 a 2025, o município deveria avançar na municipalização, e nesse período, desde a publicação do Plano Municipal de Educação, nenhuma escola foi municipalizada. Então, nós temos um compromisso com a LDB e um compromisso com o Plano Municipal de Educação. Importante esclarecer também aos ouvintes, espectadores da CBN Vale, que São José tem uma característica um pouco diferente. Nós atendemos muitos alunos do Fundamental 2, o que não é muito comum, né, nas outras cidades, e atendemos proporcionalmente poucos alunos do Fundamental 1, o que deveria ser a nossa área de atuação por excelência. Essa desorganização do atendimento gera várias consequências para a cidade. Por exemplo, impacta até no aluno do ensino médio, porque como o Estado tem que administrar um grande número de alunos do Fundamental 1, ele não pode destinar toda a atenção necessária no ensino médio, que é a sua área de prioridade. Então, essa municipalização tem esse objetivo de gerar um ambiente mais adequado da educação básica pública do nosso município. Importante também destacar, né, que nós reconhecemos o trabalho pedagógico, o trabalho de qualidade feito em todas essas escolas, até por isso que, a pedido do prefeito Anderson, nós gostaríamos que os professores ficassem nessas escolas, né, através de um convênio com o Estado. Esse convênio tem algumas limitações e o convênio permite que os professores estáveis e efetivos possam decidir por ficar nas escolas ou não. E os professores contratados, infelizmente, né, apesar do nosso desejo pela continuidade desses profissionais, eles terão que escolher aula em outras escolas. O convênio não permite. Mas nós acreditamos, sabemos, né, que é um processo que mexe com a vida das pessoas, um processo que mexe com a organização ali do local de trabalho, dos professores, mas nós acreditamos que os benefícios que esse processo vai gerar justificam, né, essa medida, e a gente está trabalhando muito em parceria com o Estado para minimizar os impactos aí na rotina das escolas também.
E essa talvez seja a grande preocupação da sua secretaria, da Prefeitura Municipal, minimizar os impactos, né? Porque toda mudança, ela gera um certo desconforto no início, mas como o senhor mesmo disse, ela tem um objetivo principal, que é levar ao estudante a possibilidade, em uma escola municipal, ter ou ainda ter um pouco mais de qualidade no ensino, não, secretário?
Fernando, esse tema é um tema que desperta muitos interesses, né? Eu reconheço que muitos desses interesses são legítimos. É legítimo o interesse do professor que está preocupado aonde vai trabalhar, como vai ficar a sua vida funcional. É legítimo também o interesse das famílias. Eu tenho recebido muitas manifestações de pais de alunos dessas escolas felizes por poder ter essas escolas municipalizadas, porque o trabalho pedagógico do Estado é tão bom quanto o da Prefeitura. Agora, a gente não pode negar que a questão da infraestrutura e da gestão, por nós estarmos no município, favorece, né, que a prefeitura consiga estar mais próximo e fazer os investimentos. Então, uma infinidade de famílias e pais satisfeitos com a possibilidade dos seus filhos passarem a ser atendidos, né, pela rede municipal de educação. Mas, infelizmente, também tem os interesses que não são tão nobres assim. Então, a gente vê muita politização, a gente vê muito corporativismo, né? Então, a gente espera que a Câmara consiga, de forma muito equilibrada, entender o apelo e o clamor da sociedade joseense, que deseja uma municipalização há bastante tempo e que também escute os apelos legítimos dos professores, mas que consiga deixar de lado essa politização, né, desse tema. A gente não pode permitir que isso aconteça, e nem tampouco, né, as pautas aí corporativistas que impedem o avanço da política educacional do nosso município.
E quando se trata de avanço, e avanço na educação é sempre muito bem-vindo, como disse o secretário, né, de uma certa forma pode gerar uma certa discussão, mas foi feita toda uma análise, né, para que esta transformação acontecesse e, logicamente, priorizando o estudante, priorizando a qualidade de ensino.
É isso aí, secretário. Mais uma vez, bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem. E o senhor citou aí a importância desse processo seguir adiante. Queria saber, só para que a gente entendesse um pouco mais, até para o nosso público também entender, qual que é o momento atual desse processo? Ele já está determinado, já está aprovado, será implantado, existe uma data X para iniciar esse processo? Que as pessoas, os alunos já podem contar com, que estão na escola estadual, já podem contar que em determinada data estarão na escola municipal?
Marcelo, olha, são algumas etapas. A primeira delas é ter um consenso entre os dois entes federativos, Estado e município, no tocante à implantação da municipalização. Então, nós tivemos com o secretário Hubert, o prefeito Anderson Farias tem liderado esse processo com bastante coragem, com bastante sensibilidade. Então, tanto o Estado como o município já estão bem alinhados, né, nos termos necessários para viabilizar o convênio. A segunda etapa é que a municipalidade, para poder celebrar convênio com o Estado, ela precisa de uma autorização legislativa da Câmara. Então, nós acredito que ontem mesmo, se não mais tardar ao longo do dia de hoje, esse projeto vai ser protocolado na Câmara e vai tramitar, e os vereadores vão precisar aprovar. Não havendo aprovação da Câmara, infelizmente, essas famílias que estão hoje satisfeitas por poderem ser atendidas pelo município nessas escolas, o convênio não vai acontecer. Mas eu estou bastante otimista, tenho conversado com os vereadores, tenho explicado, né, os motivos, temos conversado também com os professores. Ontem eu tive funcionários da Secretaria Municipal de Educação visitando todas as 17 escolas para conversar com os professores, para tirar as dúvidas. Então, eu acredito que esse processo vai avançar bem. Passando essa etapa da Câmara, a gente precisa de uma validação do Conselho Estadual de Educação, que é um processo também relativamente simples, e aí fazer a assinatura do convênio. É lógico que essas etapas, muita coisa corre em paralelo, né? Mas o ponto de momento é a Câmara Municipal de Educação, a Câmara Municipal do município, poder fazer a discussão e decidir pela aprovação do convênio ou não, né? O município tem autonomia para fazer a municipalização, mas ele não tem autonomia para celebrar o convênio. Então, para celebrar esse convênio, nós precisamos de autorização da Câmara Municipal.
Uhum. Perfeito. O senhor tem analisado, o senhor citou aí a possibilidade de haver uma certa politização em relação a esse tema. Está surgindo algum tipo de crítica em relação a isso? Quais seriam as principais reclamações, se é que existem essas reclamações, nessa possível mudança?
Olha, vamos lá, a gente não pode aqui desconsiderar o processo de municipalização. A gente sabe que é um processo que gera inseguranças e incertezas, por isso que nós estamos aqui para conversar com as pessoas, para atender os professores, e é legítimo que as pessoas se preocupem com o seu trabalho, com o local de trabalho, isso não tem problema nenhum, né? Por outro lado, existem percepções e concepções de serviço público muito distintas. Nós acreditamos no municipalismo, nós acreditamos que a pessoa vive na cidade, que a eficiência do serviço público prestado no município é maior do que a eficiência do serviço público prestado pelo Estado. Tanto que a cidade caminha na direção do município atuar nas suas demandas. Veja os bons resultados que nós temos na segurança pública, né? Não é uma pauta prioritária do município, mas o São José Unido é um projeto onde o município levanta a mão e diz, opa, conte comigo que eu quero ajudar. Então, nós acreditamos nesse caminho de uma cidade que precisa ter um município forte. Infelizmente, alguns grupos acreditam no contrário, né? Que elas querem que essas estruturas estaduais sejam maiores. Talvez por se beneficiar da burocracia, talvez por gostar da ineficiência. Então, a gente percebe esse movimento, além do movimento ideológico, partidário, né, que infelizmente permeia tudo isso. A gente precisa entender que São José é uma grande cidade, tem grandes resultados de educação, exatamente porque educação aqui não é uma política de governo, é uma política de Estado. Né? Nós temos escolas municipais de educação infantil que foram inauguradas em 1981, são 40 anos de trabalho, por exemplo, na educação infantil, independente da bandeira partidária. O Plano Municipal de Educação é um plano que atravessa uma década, que vai passar pelo menos por 3 prefeitos, e tudo bem, não tem problema nenhum em ser assim, e é bom que seja assim, para a gente não transformar a política pública de educação numa bandeira de um grupo, de um partido ou de uma pessoa. Mas, infelizmente, a gente sabe que tem alguns grupos que não têm essa mesma concepção de gestão, não tem essa mesma concepção, e é da democracia, né? É por isso que tem a Câmara, que vai poder, então, coletar os anseios da sociedade e tomar a melhor decisão.
Uhum. Agora, é fato, viu, Jones, que a gente acompanha durante muito tempo, há muita gente que tem uma certa preferência realmente pelo ensino municipal do que o ensino estadual. Aqui, principalmente em São José dos Campos, é muito bem elogiado. Agora, por exemplo, nós temos aí na iminência, quem sabe, no próximo domingo, de eleger um futuro vice-governador aqui da nossa cidade. E a pauta educação do candidato Felício, ex-prefeito aqui da cidade, é uma das pautas importantes para ele. Essa possibilidade, quem sabe, de Felício ser vice-governador, não geraria uma possibilidade de algum ajuste melhor na questão da educação e, de repente, segurar um pouco esse projeto ou não? Realmente, a questão da educação no Estado é algo que caminha a passos largos. Ou devagar, melhor dizendo.
Olha, Marcelo, a gente, assim, né, nós não vivemos descolado da realidade. A gente sabe que nós passamos por um período eleitoral onde esse ente federativo do Estado está envolvido diretamente, né? Por outro lado, a educação como uma política pública de Estado, ela tem o seu ciclo próprio. Ninguém faz uma municipalização no meio do ano letivo. É um processo de municipalização, ele vai ser feito necessariamente no início de um ano letivo. Você não muda uma escola durante o ano letivo. Então, nós temos uma janela de oportunidade, né? Lógico que seria possível não fazer em 2023? Seria, mas não seria viável fazer durante o ano de 2023. Teríamos que esperar 2024, 2025 e, infelizmente, postergar esse melhor atendimento do anseio dessa comunidade, desses pais, desses alunos. Veja, não existe nada na postura do governo do Estado, nesse item especificamente, que a gente esteja insatisfeito. O secretário de Estado, o professor Hubert, atendeu pessoalmente o prefeito, a dirigente, né, a professora Maria Beatriz, tem tratado diretamente comigo. Então, eu não vejo nenhuma necessidade, né, de haver uma mudança de governo para que o ambiente seja melhorado. Nesse item especificamente, nós estamos sendo muito bem atendidos e temos muita convergência, estamos alinhados, né? Então, nós temos aí, estamos otimistas que é possível aí, ao longo desses meses, ainda que falta para a gente encerrar o ano, fazer todo esse processo que é burocrático, nós sabemos, e viabilizar o atendimento dessa comunidade, desses pais, desses alunos, a partir do início do ano letivo de 2023.
E a gente sabe, né, da importância, né, que se tem de discutir a educação, encontrar o melhor caminho, a melhor solução porque uma sociedade se faz, né, de um povo que passa por esta questão, a oferta da oportunidade de um estudo, de um ensino de qualidade. E não só a educação fundamental, passa pela educação infantil, nós temos o EJA, adultos, jovens. O secretário pode até me ajudar, eu li uma notícia, se não me engano foi ontem, era o dia para a definição e entrega de documentos de 200 novos professores que estavam sendo contratados para a educação infantil. Era isso, secretário?
Isso mesmo, Fernando. A gente está num processo de ampliação das efetivações, né? Já efetivamos esse ano, somado com esses 200 profissionais, mais de 440 professores, né? E ontem era o dia para eles, os que foram convocados, apresentar essa documentação. Agora, é importante, Fernando, que esses professores que foram efetivados não são para essas escolas, tá? Que nós nem poderíamos fazer essa efetivação, considerando ainda que faltam as etapas de aprovação na Câmara e assinatura do convênio. Então, o que vai acontecer? Essas escolas, a gente espera que os professores do Estado possam continuar, nós gostaríamos que eles continuassem, né? Isso vai favorecer muito a municipalização, porque é um professor que já conhece a escola, tem vínculo com o aluno, faz um bom trabalho, então, na medida do possível que eles possam ficar. Caso não fique, nós contrataremos para o ano que vem professores para o prazo determinado, e ao longo do ano de 2023, nós vamos chamar os efetivos que a partir de 2024 passarão a lecionar nessas escolas. Então é um processo que tem que ser conduzido com bastante tranquilidade, com bastante segurança, para minimizar ali qualquer tipo de intercorrência na vida desses alunos. E é assim que nós queremos caminhar com a municipalização aqui em São José.
E é importante demais. O Marcelo Rocha me lembrou hoje aqui durante a programação que hoje, dia 25, é dia do dentista, né? E a Secretaria de Educação também montou todo um esquema aqui na nossa cidade, Dia Nacional do Dentista, para celebrar a data e também oferecendo informações, atendimento às crianças com relação à saúde bucal, né, secretário?
Veja, a gente aproveita toda a oportunidade para poder disseminar, conscientizar da importância da saúde bucal. O programa antigo que tem no município, né, como eu disse, política de saúde, política de educação precisa ser uma política de Estado, não de governo. Então nós temos um grande programa de saúde bucal e hoje mais uma data aí que a gente pode valorizar os profissionais da área da saúde bucal e, em parceria, poder oferecer aí um atendimento, uma conscientização melhor para os nossos alunos.
São mais de 40 locais entre escolas municipais, unidades de saúde, centros de educação infantil, a relação completa no site da Prefeitura Municipal. Secretário, a educação sempre é um tema importantíssimo, as portas aqui sempre abertas para esclarecimentos e informações, sempre à sua disposição. E muito obrigado pela atenção aqui com a CBN, viu, secretário?
Fernando, Marcelo, eu que agradeço a oportunidade. Eu sei que gera muitas dúvidas, né? O mundo da educação é um mundo bastante específico e é nosso papel sempre estar aqui prestando as informações e esclarecendo. Ao longo desse processo de municipalização, qualquer dúvida, qualquer situação, por favor, me acionem e eu estou à disposição de vocês para prestar aqui os devidos esclarecimentos.
Tá certo, tá combinado. Grande abraço, uma ótima terça-feira, secretário.
CBN Vale, primeira edição.